O rio se encontra numa vazão abaixo da sua vazão mínima do licenciamento, que são 1.300 metros cúbicos por segundo. Ele se encontra hoje, salvo engano, a última informação que eu tenho, com 1.100 metros cúbicos por segundo. O rio, que era um transportador de sedimentos, a sua calha hoje, dada a sua baixa velocidade, o rio se encontra todo largo e raso. O rio se encontra com a cunha salina adentrando da sua foz na direção do interior. Hoje nós pegamos peixes a mais de 100 quilômetros da sua foz. Nós pegamos peixes de água do mar. Hoje nós não temos mais o surubim, que era um peixe tradicional da região. Conhece, era peixe de mais de 25 quilos, etc. Hoje nós não temos mais o pitu, uma iguaria famosa na região. Hoje o niquim, hoje peixes tradicionais do Rio São Francisco. Você vai numa região ribeirinha, você vai comer um peixe, pede um peixe, ou é um peixe de cativeiro, ou é um peixe do mar. Bom, aí a transposição é fato, é meritória, a intenção de você levar água para regiões onde menos favorecidas. Mas houve um teste recentemente da transposição. Eu pergunto se os reservatórios dos lagos, principalmente Itaparica, que já estava com 17%, se ele já se encontrava com restrições de vazão, do abastecimento da agricultura. Esse teste teria sido, no momento ideal, é razoável se fazer um teste, apenas um teste, quando já há restrições de consumo no seu trecho. Outra coisa, aí os dois, principalmente os dois ministérios e a Ana, o que se pensa em fazer com relação ao Rio São Francisco, de fato, em obras, em ações de revitalização? A gente tem, todas as obras que estão levadas em curso são obras para aumentar a sua retirada d'água. O que é que se pensa em fazer nas nascentes? Existe um programa de identificação de nascentes, e nascentes, às vezes, se olha a nascente no ponto onde a água brota. A nascente tem que ser olhada no seu ponto de recarga. Ela tem que ser analisada no ponto de recarga. Às vezes, bom, deixa 50 metros de mato lá em volta na nascente que você protege. Não é assim. Tem que se identificar, essa questão das veredas, da caixa d'água do Rio São Francisco. Ela tem que se avaliar o que é que está acontecendo, porque senão nem teremos, a transposição não sortirá o seu efeito esperado, porque não vai ter água para isso, e nós poderemos sofrer, colapsos no sistema de irrigação. Nós temos grandes áreas, Petrolina, Juazeiro, Petrolândia, aí vem Sergipe, Alagoas, Canal do Sertão, que está sendo concluído em Alagoas, e nós poderemos ter, um Rio São Francisco agonizante. Uma outra coisa que a gente sempre lutou é por que não se planejou o rio, mesmo com todas essas retiradas, para que ele tivesse em algum momento artificialmente uma condição natural que tinha. O Rio São Francisco, ele tem uma condição do Nordeste, que o Nordeste, quando está seco, normalmente é o período que o Rio São Francisco está cheio. Então, ele tinha todas essas enchentes. Nessa enchente, o rio limpava a sua calha, o rio enchia as lagoas marginais, as pessoas reservavam essa água naturalmente, umas para produzir arroz, outras para produzir peixes. Nessas lagoas são os berçários naturais desses peixes que hoje acabaram. A hidrelétrica de Xingó foi feita sem as escadas para a subida da Piracema. E aí o seguinte, bom, se os peixes não conseguem fazer a Piracema, eles não se reproduzem, não tem peixe, e aí daqui a pouco nós estamos com o rio praticamente morto. Então, a pergunta, esse teste foi no momento ideal, Que ações que se pensa para que o Rio São Francisco tenha a capacidade de atender a todos esses usos? Dizem que o Egito é um presente do Nilo, o Nordeste é um presente do São Francisco. E Sergipe e Alagoas, mais do que nunca, vivem do Rio São Francisco.
Muito bem. Muito obrigado ao senador Cacá. E agora, começamos pelo Ministério da Integração.
Bom Bom dia, senador Cacá. Bom, algumas perguntas foram dos vários senadores, eu vou responder aglutinadamente. Tá? Então, começando sobre a questão de cronograma do empreendimento, e a senadora foi bem específica falando de 2015 ou 2017. Eu vou responder que é o seguinte: nós temos um conjunto de contratos de obra cujos contratos têm validade até 2017, mas os cronogramas de execução estão para dezembro de 2015 e é nesse prazo que a gente trabalha, dezembro de 2015. Obviamente, todas as obras estão sujeitas, por exemplo, às intempéries. Então, nós tivemos, neste começo de 2013, nós tivemos, apesar da seca, como se fosse a família Adams, nós tivemos chuva exatamente em cima dos canteiros de obra que nós temos no Eixo Norte. Então, isso atrasou um pouco o nosso cronograma no Eixo Norte ao longo de 2013, por uma boa causa. Por sorte, os atrasos que tivemos com chuva no Eixo Norte são atrasos que a gente consegue acomodar, porque foram no começo do ano, conseguimos acomodar ao longo do ano no Eixo Norte. Mas os imprevistos acontecem. E aí o nosso teste, eu já vou responder logo em seguida, o nosso teste na nossa programação de obra, ela é muito importante, porque este projeto piloto, que estava programado para entrar na fase de testes com água em setembro, ele atrasou um mês, foi para outubro. E ele é muito importante porque ele impacta em todo o conjunto das nossas estações de bombeamento, da instalação dos nossos equipamentos daqui para diante. Então, foi muito importante a gente realizar o teste agora, manter o alinhamento de todos os equipamentos, verificar pequenos a consistência entre todos eles. O teste foi bem sucedido, tivemos o alinhamento, mas isso implica na melhora dos equipamentos que nós ainda não compramos. E isso é importante. E foi muito importante agora porque impacta no cronograma no final do ano. E nós tivemos uma preocupação, contamos com a colaboração da ANA, inclusive, da ANEEL e do ONS, para que, ao realizar esse teste que tirou a água do reservatório de Itaparica, numa quantidade muito pequena, que representava apenas 0,3% do volume que estava reservado no reservatório de Itaparica, então nem a régua era capaz de medir o volume total de água que nós, nem é o volume total de água que nós já retiramos, é o volume total de água que nós vamos retirar até o final do ano. Representa muito pouco, mas nós, com o apoio da ANA, da ANEEL e do ONS, alteramos um pouco o regime hídrico dos reservatórios de Sobradinho e Itaparica, de modo que, para retirar esse 0,3%, nós ampliamos por alguns dias a vazão afluente no reservatório de Itaparica, e esse 0,3% representa 10% do volume adicional que entrou no reservatório de Itaparica. Apesar do nosso teste ser todo dentro da bacia, todo dentro do município de Petrolândia e Floresta, e não afetar o volume de Itaparica, a gente tinha uma preocupação de garantir uma situação adequada para a irrigação da região na medida da possibilidade. De fato, o Rio São Francisco está com uma vazão menor do que a média histórica. Isso é uma coisa que nos preocupa, sempre nos preocupa. E aí eu entro na questão da revitalização, o senador Assir, o senador Aureliano e o senador Cacá mencionaram muito fortemente a questão da preocupação com o rio. E aí eu digo o seguinte: no programa de revitalização da bacia do Rio São Francisco, nós temos disponibilizados 4 bilhões de reais. Isso resultou em ações práticas concluídas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Essas ações envolvem desde a recuperação e proteção das nascentes dos rios, e aí a gente teve até com uma colaboração bastante forte do governo de Minas, do governo da Bahia. Eu cito o exemplo do Rio Verde Grande, é um exemplo onde a gente teve nós, da Ministério da Integração com o Codevasf, é um programa coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, mas nós temos uma atuação bastante forte. Tivemos uma intervenção bastante grande, mas também não só na identificação e proteção de nascentes, mas também na recuperação das margens. Aí a gente teve uma atuação mais forte na região da Bahia, lá na região de Barra. Mas também na construção e implementação de sistemas de esgotamento sanitário e tratamento de esgotamento sanitário, que é muito importante para melhorar a qualidade da água no rio. Então, eu digo que, assim, apenas com implantação direta pela Codevasf, nós tivemos 70 sistemas que foram concluídos no período de 2007 até hoje. Então, é um número significativo que tem um impacto na qualidade da água despejada no Rio São Francisco. E existe uma preocupação muito forte do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente, que coordena a revitalização de bacias, do Ministério da Integração, que tem uma participação muito forte no Rio São Francisco. Mas digo também que esse assunto é como asseio pessoal. Todo dia tem que fazer, e todo dia a gente tem que fazer diferente, mais e melhor. Então, nós identificamos, a cada vez que nós cuidamos de uma nascente ou melhoramos a margem num pedaço do rio, nós percebemos que precisamos fazer mais em outra nascente, em outra, num trecho maior de margem, precisamos cuidar de mais esgotos, mais resíduos sólidos. É um programa que precisa ser permanente, é um esforço permanente. E para concluir, aí a senadora perguntou a respeito da capilaridade e da possibilidade do uso da água do empreendimento para a irrigação. E aí para dar capilaridade para o empreendimento, nós temos apoiado os estados. A grande maioria dos empreendimentos são executados pelos estados, mas nós temos um planejamento comum, conjunto, com uma forte colaboração entre os estados do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco, num conjunto de infraestruturas que dá capilaridade para a obra. Várias dessas infraestruturas estão em execução e algumas delas até já foram concluídas porque têm fontes de água alternativas, vão ser complementares. O projeto, ele é para abastecimento humano. O objetivo dele é o abastecimento humano e é o abastecimento urbano. Então, a nossa preocupação são com as sedes urbanas dos municípios. No entanto, é um canal de usos múltiplos. Então, ele permite a irrigação a partir dele, e há estruturas que já são pensadas para potenciar isso. E permite, inclusive, ampliar as áreas irrigadas nos lugares onde a gente já tem irrigação. No Ceará, por exemplo, ao longo do Rio Jaguaribe, a partir do Açude Castanhão. Tudo isso ele é permissível a partir de uma operação conjunta de todas as infraestruturas e olhando todos os reservatórios em conjunto e otimizando o fluxo de água entre um e outro. E, para concluir, deixa eu ver se faltou alguma aqui. Ah, sim. Só o senador Aureliano, ele não perguntou diretamente para mim, foi para o pessoal do mapa, mas a gente tem uma preocupação grande, assim como eu disse que a gente sempre precisa estar evoluindo no programa de revitalização. Nós do Ministério da Integração, em parceria com o mapa, com o MDA, com a ANA E eu digo, com o Comitê de Bacias, embora a gente não tenha conversado explicitamente sobre isso, mas até pela implementação do mecanismo de cobrança pelo uso de recursos hídricos, eu digo que a gente tem uma preocupação também com, não só com a oferta de água, mas também com a demanda. Então, eu digo que, assim, nos nossos perímetros públicos de irrigação, a gente tem feito um esforço bastante grande, mas eu digo que ele deve ser ampliado ainda mais para melhorar a eficiência na irrigação e reduzir as demandas. Com a implantação do mecanismo de cobrança das outorgas, houve uma grande revisão das outorgas ao longo do Rio São Francisco, e o próprio Ministério da Integração reduziu várias. Acho que isso faz parte do mecanismo de planejamento conjunto do uso da água na bacia do Rio São Francisco, que acho que o Carlos pode falar melhor do que eu. Então, eu acho que eu respondi todas, se não, complemento depois. Obrigado.
Presidente, pela ordem, eu queria só me escusar com o doutor Silvério e com o doutor Carlos. Eu tenho uma CRE, está começando, e já estou sendo chamada para lá. Mas o meu assessor, o Ismael, que acompanha aqui, ficará para anotar as questões que eu levantei aos senhores. E eu agradeço antecipadamente, tá? Muito obrigada. Obrigada, presidente Benedito, e renovo os cumprimentos ao senador Assir Gurgax pela iniciativa desta audiência pública tão produtiva. Obrigada.
Agradeço à senadora Ana Amélia e eu, doutor Irani. Eu gostaria de comunicar aos senhores senadores e senadora, bem como aos nossos convidados, que em decorrência de uma agenda fora, eu passo a presidência dos trabalhos ao senador Assir. Queria agradecer a todos pela gentileza de comparecimento, porque essa audiência pública foi muito, muito, muito importante para esta comissão, e realmente é um assunto que chama a atenção de todos nós. Um bom dia para todos e um bom fim de semana. Muito obrigado.
Dando sequência à nossa audiência pública, passo a palavra ao senador Fleury para que possa fazer as suas colocações.
Primeiro, presidente, pedir desculpa pelo atraso, pois eu estava com o pessoal da CNI que estão com uma convenção em Brasília. Eu perguntaria ao Irani, com essa transposição, essas águas correndo, os exames, ela mudará o pH ou ela continuará potável como a nascente, na transposição e no que abastecerá as cidades?
Com a palavra, doutor Irani.